da semana, nós vamos ministrar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Por isso, nessa noite, Senhor, vem derramando sobre nós da revelação da sua palavra, porque a sua palavra é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, Senhor, nós te damos graças pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Eu estava acostumado já com o púlpito, o outro púlpito que era um tambor, que ele era mais baixo, eu me sentia mais à vontade, me sentia mais alto. Eu estava aqui, mas é a altura mesmo, é esse daqui. Amém. Coisa de baixinho, né? É um problema. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Êxodo, conhecido também como Exodó, Êxodo, ou Exodo, Êxodo. Se você não tem Bíblia, eu queria que você se juntasse com alguém que tem Bíblia, para você ler o texto, só para parar e ler o texto junto. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Repita comigo, Refidim. Refidim significa descanso, tá? Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, quer dizer, do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Na Bíblia existem muitos tipos. Por exemplo, José do Egito é um tipo de Cristo, que foi o salvador da humanidade naquela época. E Amaleque, na Bíblia, representa o diabo. Fala assim: o diabo. Como você sabe, nós temos três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. São os nossos três inimigos. A carne não tem como você sair fora dela. Enquanto você viver aqui na terra, você vai conviver com ela. Por isso que você precisa jejuar, por isso que você precisa orar. Para quê? Para você colocar a carne no lugar dela, ou seja, abaixo do espírito. Quando você não ora, quando você não jejua, o que que acontece com você? A carne prevalece. E a carne, ela é, como a carne e o diabo, o mundo são seus três inimigos, eles trabalham juntos. O mundo não quer dizer as pessoas que estão aqui, e sim o sistema do mundo. O sistema do mundo é totalmente contrário àquilo que é de Deus. Os irmãos me acompanham? Então, tudo que é de Deus, o mundo é contrário. Então, por exemplo, se você for assistir uma novela, um filme, você vai ver que todo mundo está torcendo para o rapaz ficar com trair a esposa e ficar com a amante que é mais boazinha. Já é colocado na novela ou no seriado que a esposa é uma mocreia. Os irmãos, é verdade ou não, irmãos? Mocreia, que eu falo, uma chata. Para você ficar torcendo para o mocinho da novela ficar com a amante, que a amante é aquela mocinha tão legal. Mas espera aí, ela é amante. Os irmãos estão acompanhando? E às vezes tem irmã que está lá assistindo a novela e está torcendo para o marido da outra ficar com a amante. Mas espera aí, não pode acontecer com ela também, enquanto estão me acompanhando? Percebe como o sistema, justamente para você pensar e achar que isso é normal. Por exemplo, o mundo, se você for ver o mundo, tudo conspira para você entrar em falência, para você ficar devendo, verdade ou não? Todo dia vem o que para você? Ah, tem um crédito para você, tem ou não tem? Só que aí, por exemplo, vamos supor que você ganhe 2 mil, 3 mil, 5 mil. Aí você acha que o crédito que lançaram para você, fala, nossa, eu ganho 5, esse crédito de 5. Aí eu falo, posso gastar 10. Não, na verdade você só pode gastar 5, que é o que você ganha. É o máximo que você pode gastar. Mas aí você fica pensando que você pode gastar mais, e aí você entra em dívida. Então tudo é voltado para você se endividar, para você não prosperar, para você não avançar. E o diabo, o que é? Ele coordena tudo isso, porque ele é o príncipe desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Então ele usa a sua carne, que não é contra o seu espírito que está dentro de você. Ele usa o mundo para conspirar contra você. E ele mesmo vem contra você, porque são os seus três inimigos. Fala assim, três inimigos. Então Amaleque aqui, ele representa o nosso inimigo, que vai contra nós, contra o propósito de Deus. E o propósito de Deus para nós qual que é? Conquistar. Jesus, ele veio aqui para conquistar. Mas Jesus, ele conquistava como? Ele ia conquistar terras. Ele pegava um exército, matava todo mundo para conquistar. Foi isso que Jesus fez? Não. Não. Jesus, ele veio conquistar as pessoas como? Por conta do amor. Por conta de restaurar vidas. Sim ou não? Foi essa forma que Jesus foi conquistar, veio para conquistar. E ele veio ensinar a gente a fazer isso. A conquistar as coisas através do Espírito, através do poder de Deus. Então fala assim para o seu irmão, hoje o Espírito habita dentro de você. Você que aceitou a Cristo, o Espírito está dentro de você. Fala assim, o poder de Deus está dentro de mim. Então o poder de Deus já está dentro de você. E o que é interessante aqui é que o bordão que Moisés carregava, toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele usava o bordão. Por quê? O bordão representava o poder de Deus na mão de Moisés. Mas hoje, a hora que você abre a boca, porque o Espírito de Deus está dentro de você, o que que acontece? O poder de Deus se manifesta. Ou seja, o seu bordão é o quê? O Espírito Santo que está dentro de você. Os irmãos estão me acompanhando? Então você percebe essas histórias na Bíblia, vem trazer um ensino para nós. Vem trazer algo para nós aplicarmos no dia a dia de hoje. E que aplicação é essa? Presta atenção. O diabo estava resistindo ao povo de Deus. E presta atenção. Ele foi atacar onde o povo? No descanso, em Refidim. Fala assim, no descanso. Presta atenção. A Bíblia é muito interessante. Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Fala assim, eu sou o Senhor do sábado. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Para que servia o sábado no Velho Testamento? Ou até para um judeu hoje? Para que serve o sábado? Para descanso. Só que Jesus disse que ele era o descanso. Ele era o sábado. Então, quando eu estou em Cristo, quando a gente fala estou em Cristo, significa que eu confio em Cristo. Que a minha fé está baseada em Cristo. Eu entro em descanso. Quando é que uma pessoa anda ansiosa? É porque ela acha que Cristo não pode fazer, ela não tem fé que Cristo pode fazer na vida dela. E aí ela anda com medo. Os irmãos estão me acompanhando? Eu estou falando muito, os senhores estão me acompanhando? É que eu estou assistindo muito o pastor Aloysio e ele fica falando, os senhores estão me acompanhando? Aí eu fico falando também, mas tudo bem, segue o jogo. É melhor copiar coisa boa, amém, irmãos? Amém. E aí... Então quando você entra no descanso, significa quando eu estou em Cristo, quando eu confio em Cristo, o que que acontece? Tranquilo. Jesus disse, não andeis ansiosos por esse mundo. Tipo, confia em mim. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O trabalho do diabo é te gerar desse descanso. É você achar que você está sozinho na chapada. É você achar que Deus não está com você. Por isso a importância de você saber o quanto que você é amado. Porque quanto mais você experimenta do amor de Deus, mais você sabe que tem um Deus que cuida de você. Por isso que o trabalho do diabo e do mundo e da sua carne é desacreditar o amor de Deus na sua vida. Para você achar que Deus não está com você, para achar que, ah, eu estou sozinho, ah, Deus não está comigo, ah, ó vida, quem lembra desse desenho? Ó vida, o heart. para você ficar assim. E quando você fica desse jeito, o que acontece? Você acha que Deus não está com você e você está sozinho na chapada. E aí você começa a tomar atitudes assim, não sei o quê. Sabe, desbaratadas, sem confiar em Deus. Quando você anda ansioso, significa que você não está confiando em Deus. Então tem que parar tudo e falar assim, por que que eu não estou confiando em Deus? Tem uma mentira na minha vida que faz que eu ande ansioso, que eu não confio em Deus. Os irmãos estão me entendendo? Precisa descobrir onde está essa mentira. Porque na hora que vem a verdade, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu confio em Cristo, quando eu confio na verdade, eu fico tranquilo, aí vem o descanso. Mas o diabo, Amaleque aqui no caso, ele quer sempre o quê? Te tirar do descanso. Ele está querendo sempre que você saia da confiança, para você ficar o quê? Com medo. Aí você vai tomar uma decisão que não é uma decisão baseada em Deus, mas sim uma decisão baseada no natural. Não uma decisão baseada no sobrenatural, baseada na fé. E lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é fé. A fé é a confiança que Deus vai fazer. É a certeza das coisas que você não está vendo. Porque o diabo, ele quer que você ande no natural. No natural é a praia dele. O sobrenatural não, é a praia de Deus. Quem gosta de praia? Eu amo praia. Aquela praia com areia branca. Aquela água cristalina. Que você vê de olho aberto 20 metros. Você vê os peixinhos. Até o tubarão que vem te comer, você vê de longe. Não, brincadeira. Brincadeirinha, só para quebrar gelo. Mas é a praia. Então, o diabo quer sempre te trazer para a praia dele, que é o natural. Para você não pensar, para você tomar decisões impensadas de última hora, para você andar totalmente assim, sempre, né, batendo a cabeça. Esse é o diabo. É quando o diabo, porque você tem alguma coisa que está impedindo você de confiar em Deus. Os irmãos estão entendendo? Aí, quando você está assim, peraí, tem uma mentira na minha vida. Porque a verdade não está sendo estabelecida. Então eu preciso descobrir que mentira que é essa que eu estou pensando, que Deus não pode me suprir, e a hora que eu acabar com essa mentira, a verdade estabelece, e aí o que, que acontece? Eu vivo na verdade, eu vivo no descanso. Amém? Então Amaleque é a figura do diabo, e está sempre querendo te atacar no descanso, para você sair do descanso. Colocando essa base agora, o que, que acontece? Como é que eu faço para voltar para o descanso? Porque, por exemplo, quando a gente está voltando agora, quebrou o ônibus, isso aí não tira a gente, não tira, a gente não fica chateado, sim ou não? Porque a gente queria, qual que estava planejado? Desculpa o guspe. O que estava planejado? Estava planejado chegarem os dois ônibus, todo mundo descer, mas aí vem o quê? Para estragar a festa. Mas aí o que, que a gente tem que fazer? Ou a gente entra na de Satanás e fica reclamando, fica lá chutando o chão, e não sei o que lá, ou eu volto para o descanso. Como é que eu volto para o descanso? Aí presta atenção aqui no texto. Vamos lá, voltando aqui. Fez Josué, o que, que ordenou Moisés? Escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Então está falando o seguinte, eu vou lutar contra Amaleque. O que, que nós fizemos aqui quando nós oramos para o ônibus? Você está entendendo o que eu estou falando? Praticamos isso. Lutamos contra Amaleque, ordenamos, diabo, tira a mão, porque nós vamos entrar no modo sobrenatural, nós não vamos ficar no modo natural. O modo natural é ficar reclamando, achando que está ruim. O modo, presta atenção aqui, crianças, jovens, desculpe, adolescentes, chamar de crianças nunca. O modo sobrenatural é quando você fala assim, peraí, isso aí é um impedimento sobrenatural, o diabo está querendo atrapalhar, está querendo estragar a festa, vai estragar aqui, eu não vou deixar. E aí você entra. Isso pode ser uma situação com seu marido, com a sua esposa. Isso pode ser uma situação com seu filho. Isso, tudo isso, situações no seu trabalho, na sua vida financeira. Você tem que chegar e falar assim, peraí, o diabo está me resistindo. O diabo está resistindo na minha célula. Poxa, nós não conseguimos levar ninguém na minha célula. Peraí, minha célula está sendo resistida. Porque era para ter gente. Os irmãos estão me entendendo? Então eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me posicionar, não posso ficar lá falando assim, é mesmo, né? A vida é assim. Não, peraí, junta os homens. Aí agora quando fala de juntar, fala do quê? De equipe. Fala equipe. E Moisés disse o quê? Vocês vão lá para a batalha e eu vou lá para o monte, junto com Josué e Ur, junto com Arão e Ur, e eles ficaram segurando o braço de Moisés. Para quê? Para segurar o quê? O poder de Deus. Isso faz o quê? Tem muita coisa para ser falada aqui. Presta atenção, Deus não quer que você trabalhe sozinho. Não existe lobo solitário no mundo espiritual. Até o diabo trabalha em equipe. Ele trabalha junto com seus anjos. E tem crente que acha que pode lutar sozinho. Não, eu preciso dos irmãos. Eu preciso da ajuda dos irmãos. Por isso que nós andamos em células, em famílias. Justamente para isso. Para nós chegarmos lá e detonarmos as obras do inferno. Juntou e falou assim, não vamos aceitar isso. Vamos começar a orar. Vamos começar a declarar aqui. E aí começa. Então, Deus está querendo sempre que nós estejamos o quê? Mas tem duas batalhas. Uma que Deus está querendo que você fale ao diabo contra Amaleque. Contra Amaleque você está falando para o diabo. E você com o diabo, você ordena. A briga é ferrenha, você vai lá e ordena. Tira a mão do meu casamento. Tira a mão do meu trabalho. Tira a mão da minha vida financeira. E aí você continua. Essa é a postura. Isso é uma postura. Está lá Josué com Amaleque. Mas tem a outra postura. Que é Moisés ali segurando o cajado. O cajado tem o quê? Fala do quê? Do poder. E toda vez que ele levantava, Israel prevalecia. Toda vez que ele abaixava, Israel perdia. O que significa isso para a gente? Significa o seguinte: toda vez que eu levanto a minha mão, eu estou me rendendo ao Senhor. Eu estou falando que Ele é poderoso e eu não. Ou seja, eu estou sendo humilde. Os irmãos estão me entendendo? Quando você vai orar, você está falando assim para Deus: Deus, eu preciso de você. Quando você não vai orar, você está falando para Deus: Deus, eu não preciso de você. Eu dou conta sozinho. Porque aquele que precisa, ele vai atrás e fala: Senhor, eu preciso falar com o Senhor, preciso ter um tete-a-tete aqui, um bate-papo, porque eu estou precisando. Então, você tem algumas pessoas que dizem que o seu tempo de oração é o dependenciômetro, é quanto que você depende de Deus. Porque Deus, Ele quer que você dependa dEle, assim como um pai deseja que o filho dependa dEle. Que o filho vem e fala: pai, posso fazer isso? Pai, posso fazer aquilo? Me dá isso? E qual que é o pai que não é bom, que não queira dar as coisas para o filho? Eu estava lá no encontro, aí antes de sair para o encontro, eu estava separando as minhas jaquetas, aí eu falei: vai chover tudo, aí meu filho pega a minha jaqueta, olha, serviu. Pronto, perdi a jaqueta. Perdeu, mané. Já era. Não vou ver mais a jaqueta, só se eu pegar dele. Mas por quê? Porque se apropriou, porque é meu filho. Aí eu vou falar assim: não, é minha jaqueta, não pega. Não, eu quero ver ele feliz, deixa ele. Os irmãos estão entendendo? Agora, se eu que sou mal faço isso, o Senhor que é bom faz o quê com você? É o que diz a palavra de Deus. Ele quer dar sempre mais para você. Sempre do bom e do melhor para você. Os irmãos estão me acompanhando? Então Deus quer te dar o melhor. E você precisa saber disso, que Deus quer te dar o melhor. Então, quando você se rende ao Senhor, você levanta as suas mãos, você está falando: Senhor, obrigado, mas o Senhor é que pode fazer as coisas. Então, de um lado, eu vou contra o inferno e falo assim: tira a mão agora, Satanás, tira a mão das minhas coisas, da minha família, do meu relacionamento, do meu trabalho, dos meus negócios. E por outro lado, eu estou lá levantando a mão, como um sacerdote, pedindo ao Senhor: Senhor, vem com a tua mão sobre a minha vida, vem com a tua mão sobre o meu casamento, vem com a tua mão sobre... Você está dependendo de Deus, e quando eu estou me rendendo assim, eu prevaleço. Os irmãos estão me acompanhando? Por quê? Por que que Satanás foi expulso do céu? Porque ele quis ser igual a Deus, se colocar no lugar de Deus. Então, ou seja, Deus pode ir embora, eu posso ficar no lugar dele. Agora, quando você se rende ao Senhor, você fala assim: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha nessa situação. Eu estou gostando da Mariazinha, eu estou gostando do Joãozinho, mas eu quero saber quem que é a pessoa que o Senhor tem para mim. Porque eu quero casar com a mulher que o Senhor quer dar para mim. Se eu acho que o Senhor é um bom Deus, eu fico tranquilo, fico ou não fico? porque eu sei que Deus tem o melhor para mim, e Ele vai me trazer a melhor mulher, aquela que não vai me dar problema, que eu não vou ter problema daqui a 20 anos, 30 anos, porque eu estou rendido, eu estou confiando nele. Mas quando eu não confio nele, o que que acontece? Ah não, eu mesmo escolho, eu não preciso pedir para Deus, eu mesmo escolho, eu vou lá e falo, ah, vem cá, ah, gostei daquela lá, ah tá, e eu escolho por olhar. Quantos estão me acompanhando? Então, de um lado, Deus está sempre te levando, desejando que você lute. Só que não vai adiantar você lutar contra o demônio, porque o que que a Bíblia diz? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas se submeter a Deus. Eu preciso me submeter a Deus, me render a Deus, e eu preciso resistir ao diabo, e ele vai fugir de mim, de você. Esse texto está trazendo isso. Então, quando Moisés levantava o cajado, que significa o poder de Deus, significa que ele estava rendido, falando, ó, dependo do Senhor, prevalecia. Ou seja, se humilhava, falava, Senhor, o Senhor pode conquistar. O Senhor vai fazer através da minha vida. Mas quando ele abaixava, porque estava muito pesado, o que que acontecia? O exército de Israel não prevalecia. Aí o que que aconteceu? Qual foi a ideia? Peraí, vem cá, chama mais dois aqui para levantar o cajado. Isso significa o quê? Que eu e você precisamos dos irmãos para andar nessa batalha que é a vida. Nós precisamos andar juntos. Por isso que nós andamos em células. Na célula você está lá junto com seus irmãos, aí você tem um problema, você fala, irmão, ora por mim, eu estou com um problema aí, vai lá e começa a orar junto, vamos lá, vou orar pela sua família, vou orar pelo seu emprego, tal. E aí as coisas começam a acontecer, por quê? Você se submeteu, você se rendeu, fala, eu preciso de ajuda, e aí as coisas acontecem. Aí chega a hora que é para falar com Amaleque, espera aí Amaleque, cala sua boca agora, tira a mão agora desse emprego agora, esse emprego é meu, tira a mão agora. Os irmãos estão me acompanhando? Então essa passagem, ela fala disso, que nós devemos retaliar toda a obra do inferno, resistir a toda a obra do inferno, resistir ao diabo. E a outra parte que eu tenho que fazer é me render ao Senhor e falar, Senhor, só o Senhor pode fazer, só o Senhor é Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí você vê exemplos na vida, na igreja, na palavra de Deus, você vê Davi lá sendo perseguido, ele estava o tempo todo o quê? Com alguém perseguindo ele, e ele lá, diante de Deus, Senhor. Quando teve um problema lá, que levaram todas as esposas deles, em Ziclague, levaram os filhos, levaram tudo que ele tinha, e dos homens que andavam com ele, dos valentes de Davi. Davi chegou, eles queriam apedrejar Davi. Davi, em vez de se desesperar, ele falou, não, peraí, me dá a estola sacerdotal. Aí pegou, colocou a estola como se fosse um lenço, ajoelhou e foi perguntar para Deus, Senhor, é para eu ir buscar minha esposa e meus filhos? Eu acho que eu e você, a gente não ia nem perguntar para Deus, ia pegar a espada e falar, vamos buscar esses caras e matar todo mundo agora. Vamos arrebentar o negócio do ônibus, né? Para arrancar as malas. Mas você pode fazer isso, ou você pode chegar e falar assim, não, eu vou ouvir o que Deus tem para falar para mim. Aí Davi foi lá e perguntou, Senhor, é para eu ir buscar? O Senhor falou assim, pode buscar, eu estou com vocês. Aí Davi foi lá, buscou todo mundo, não encostaram um dedo nenhuma mulher, nenhuma criança, e ainda trouxeram muito mais do que eles tinham levado, porque o pessoal já tinha levado um monte de coisa. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Então, muitas vezes na nossa vida, nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos deixando de lutar com quem a gente tem que lutar, resistir a quem tem que resistir, e nós ficamos reclamando para Deus, em vez da gente ir lá e lutar contra o diabo. Nós, em cada situação que a gente está, a gente olha lá e fala assim, ah, é assim mesmo, não é assim, não é assim, está acontecendo isso, peraí, isso aqui é obra do inferno, porque o inferno está querendo te parar, está querendo parar a sua família, está querendo parar a sua prosperidade, está querendo que você viva uma vida aquém daquilo que Deus tem para você. Se você ficar olhando, é assim mesmo, né? Com meu pai e minha mãe foi assim, com meus avós foram assim. Não, querido, parou aqui, não vai ser assim comigo. Meu pai e minha família tinham problema com bebida, com jogo, parou aqui. Porque agora eu vou lutar com Amaleque. Satanás não vai prevalecer contra a minha vida, nem contra os meus filhos. Eu vou começar a declarar agora, vou começar a chamar a existência agora. A vida de Deus vai se manifestar, a unção de Deus vai se manifestar. E aí o que, que acontece? A vitória vem. A pergunta é, você está disposto a isso? Porque vida cristã é isso, querido. Vida cristã, muitas pessoas têm um mau entendimento que vida cristã é vir para o prédio da igreja, sentar, assistir um culto e tudo bem. E qualquer coisa que acontecer é culpa do pastor, é culpa de Deus, é culpa da igreja, mas ela fica lá naquela posição dela. E a vida não vai andar mesmo, porque Deus está te chamando para você guerrear. O meu papel aqui como pastor é ensinar você a guerrear. É te falar, pastor, estou com uma dificuldade, você está fazendo errado nisso, ó, vem cá, faz assim. Esse é o nosso papel, é te ensinar, como eu estou fazendo aqui agora. Mas o seu papel como filho de Deus, como rei, sacerdote, o que, que é? Espera aí, vou entrar para a batalha. Eu costumo dizer que igreja é como se fosse um quartel-general, onde você é treinado para você ir para a batalha lá fora, porque a hora que você sair daqui, os problemas vão estar lá, vão estar acontecendo, sim ou não, irmãos? Amanhã o teu chefe está te esperando. E aí? Você vai tratar o teu chefe como? Ah, pastor, aquele chefe é o Amaleque em pessoa. Só que a Bíblia diz para você tratar o seu chefe como se ele fosse Deus. Que aí você vai experimentar do poder de Deus lá. Para você não ir contra o seu chefe. É para você tratar ele como se fosse Deus ali. Você orar por ele, você declarar na vida dele. É o que está escrito. Só que a maioria não faz isso. E depois não experimenta do que Deus tem para ela. Os irmãos estão me acompanhando? Por quê? Não estão aplicando a palavra de Deus. Irmãos, eu não conheço ninguém que aplica, pratica a palavra de Deus que não tem uma vida boa. Não conheço. Que pratica, que aplica, que pega lá e fala assim, ó, tem que perdoar. Tem que andar na graça, não na justa própria. E você vê Deus fazendo na vida dela. Eu não vejo. Aí as coisas que acontecem é uma consequência. Você vê ela conquistando coisas, avançando nas coisas. Por quê? É uma consequência. Do quê? De uma vida com Deus, de andar como Deus andaria, de viver como Deus viveria aqui na terra. Agora, muitas pessoas não entendem isso. Ela acha e fala assim, ah, as coisas não estão acontecendo? Ah, deve ser a igreja que eu estou, deve ser essa cela, culpa do líder, o líder que não deve estar orando muito por mim. Ou seja, sempre colocando, é culpa da economia, é culpa desse país. Não. A sua parte qual que é? Lutar contra o diabo, lutar contra a carne, lutar contra o mundo. Eu e você precisamos orar, precisamos dobrar o nosso joelho, nos conectar com Deus, perguntar para Deus, Senhor, eu estou numa dúvida aqui, eu estou muito apaixonado por esse menino, estou muito apaixonada por essa menina, mas eu não quero tomar uma decisão baseada na minha alma, eu quero que seja do Espírito, então Senhor, me traz a Tua vontade. Se aparecer uma proposta de emprego, espera aí, essa proposta é Sua, Senhor, eu estou precisando, mas é Sua, eu quero saber a Sua proposta, Pai. Rapaz, você não sabe quando Deus ouve isso, como ele fica feliz. Porque isso chama o quê? Dependência. Rendição. E aí você está lá de... Aí você tem vitória, porque você está rendido. Quando um bandido chega diante de você, ou o policial chega lá e te para, o que, que ele manda você fazer? Ficar com a mão no bolso ou levanta a mão? Mão na parede. É ou não é? Se o bandido vem, o que, que ele fala para você? O que, que você faz? Você fica assim? O cara com 3-8, você fala, vem! Você faz isso ou não? Não, você levanta a mão, fala, ó. Tô aqui, ó. Só não leva as cuecas para voltar para cá. Tá tranquilo. Você se rendeu. Mas deixa eu te falar. A pessoa que você mais precisa se render é para o Senhor. Quero chamar a equipe de louvor.